dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 31 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todo mundo que está ajudando a manter o podcast no ar, no Apoia-se, no PicPay, e especialmente quem escolheu ter o nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Edson Pexarca Jr., advogado Júnior Araújo, Wilson Pimentel, Rodrigo La Rosa, Ricardo Soares, Leandro Bodo, Igor Silva, Cris Duenotas, Vinícius Guise, Lucas dos Santos, Lucas Maniero e Carolina Vieira. Se você também vê valor aqui no podcast e quiser ajudar a manter o Loop Matinal no ar com a partir de R$1 por mês, é só você acessar os endereços apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a Tesla, que trabalhou junto com o FBI para impedir um ataque de ransomware nos servidores lá que ela tem na Gigafactory em Nevada. O FBI falou que o que rolou foi que um cidadão russo foi até os Estados Unidos, né? Entrou em contato com um funcionário da Tesla e falou que ia pagar para ele colocar o malware lá nos servidores da empresa. E aí, uma vez recebida a proposta, o que ele falou foi que ele topava fazer isso e entrou em contato com a Tesla, né? Que depois foi falar com o FBI. Aí o FBI investigou a situação e acabou prendendo essa pessoa, né? Tentando fugir dos Estados Unidos em agosto desse ano, e ela falou que estava representando, na verdade, o pessoal que tinha pago para ela para tentar fazer esse ataque, né, nos servidores da Tesla. Agora, ainda sobre a montadora, a Apple bloqueou no final da semana passada o update do aplicativo não oficial da Tesla com a alegação, né, de que estava quebrando as regras da App Store. O que acontece é que o aplicativo Watch App for Tesla é uma espécie de alternativa ao aplicativo oficial que a Tesla oferece, né, para controle das coisas que tem no carro, e o que esse aplicativo faz é usar APIs que não são oficiais e usa, claro, né, comunicação, logotipo da Tesla e coisa desse tipo, que é proibido pela App Store. Aí, por conta disso, o que a Apple fez foi bloquear um update do app, né, depois do lançamento, aí tá faz uns meses na App Store, mas resolveu bloquear esse update pontual. E aí, como tem acontecido ultimamente, depois que esse caso veio a público, né, começou a ganhar notoriedade, a Apple voltou atrás, né, na decisão inicial dela. Na verdade, o que ficou combinado é que o aplicativo vai seguir disponível na App Store, enquanto a Apple e o desenvolvedor também reavaliam essa situação. E se você for desenvolvedor de algum aplicativo, né, que não oficial sobre alguma coisa, tiver ficado preocupado com essa notícia, tem detalhes aqui na descrição. E enquanto isso, aqui no Brasil, a Anatel homologou o Amazon Echo Auto, que é basicamente uma caixinha que tem uns microfones na caixa de som, só microfones inteligentes, é para a pessoa colocar no carro. Ela se conecta ao telefone do usuário via Bluetooth, se espeta no USB do carro, né, para ter energia lá para a caixinha funcionar, e aí em seguida o que dá para fazer é conectar o telefone ao som do carro e controlar, né, a coisa toda aí por voz com a Alexa. No fim das contas, o que acontece é que ela tenta concorrer, por exemplo, com o CarPlay da Apple, também com Android Auto, e com essa homologação da Anatel, falta só agora a Amazon falar quanto que ela vai custar e, claro, né, quando chega aqui no Brasil. Ela já foi lançada faz um tempo nos Estados Unidos, custando mais ou menos $35, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e ainda sobre o Brasil, a Uber está lançando agora aqui em São Paulo a categoria Uber Promo. Ela já estava disponível no Rio de Janeiro desde o começo do mês, e basicamente o que rola com ela é que ela é uma modalidade um pouco mais barata, é para a galera conseguir usar fora do horário de pico com os carros, né, da categoria UberX. O Uber Promo costuma ficar disponível sem horário certo, né? Se está com demanda baixa, aí é aí que a categoria começa a aparecer dentre as opções lá para a pessoa pedir o carro, e também, para saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Samsung, que marcou um evento para amanhã chamado Unpacked Parte 2. Nesse evento, que vai ser totalmente online, ela vai dar detalhes, né, sobre o lançamento aí do Samsung Galaxy Z Fold 2, e o próprio convite do evento, né, já informou mais ou menos que é isso, porque mostra o telefone dobrável com a tela ligada lá, e também entreaberto. No evento Unpacked, no parte 1, né, no começo desse mês, ela tinha detalhado já as especificações aí do aparelho, então o pessoal tá bem curioso, né, para saber, por exemplo, além do preço e data de lançamento, o que justifica aí fazer mais um evento ainda nesse mês. Aliás, falando no preço dele, pintou na sexta-feira no site britânico da Samsung que ele vai custar no Reino Unido coisa de 1.800 libras, o que dá um pouquinho mais aí de R$13.000 na conversão direta. O site também comentava que ele vai chegar, né, pelo menos no Reino Unido, ainda no mês de setembro, então dá pra ter uma ideia, né, do lançamento internacional também. Já aqui no Brasil, ele foi homologado já pela Anatel, mas ainda assim, né, segue sem confirmação da Samsung do lançamento ou do preço também que ele vai ter por aqui. E enquanto isso, no Twitter, eles comentaram que eu vou começar a limitar o alcance de tweets em que a pessoa vê alguma coisa, por exemplo, que viralizou e copia e cola, né, pra postar como se fosse dela. Isso também deve começar a limitar bastante o alcance de campanhas políticas, né, que estão usando bots, por exemplo, para copiar e colar várias mensagens aí, tentar espalhar alguma coisa, especialmente desinformação. E caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e ainda sobre plataformas sociais, no finalzinho da semana passada eu comentei por aqui que o Walmart estava se juntando à Microsoft, né, para tentar comprar o TikTok, mas esse é o plano B aí da rede varejista, na verdade. O que estava rolando, na verdade, é que, segundo o canal CNBC, a rede varejista estava envolvida numa outra negociação, né, para ser a parte majoritária de dona do TikTok, em parceria, por exemplo, com a SoftBank, também com a Alphabet, mas deu errado, é a proposta que ela estava fazendo. É que o governo americano comentou que era para uma empresa de tecnologia, né, ter a parte majoritária de propriedade do TikTok, e foi por isso que eles se juntaram à Microsoft. E já que eu citei a Microsoft, deixa eu comentar que pintou no beta do Microsoft Teams, tanto para o macOS quanto para o Windows, finalmente, né, suporte nativo a notificações do sistema. Ironicamente, na verdade, isso pintou primeiro no beta do Teams para o macOS, em seguida pintou também no beta do Teams para o Windows, e a expectativa, pelo menos do pessoal, é que isso pinte aí nos próximos dias de forma oficial, né, no Microsoft Teams aí para desktop. Bom, e agora eu vou falar sobre a Xiaomi, que anunciou que o primeiro telefone dela com a câmera embutida no display, ou seja, embaixo da tela, vai chegar em algum momento do ano que vem. Essa tecnologia de colocar a câmera embaixo do display, né, pra não ter que furar a tela, colocar notch também, era uma coisa que começou a pintar com conceitos aí, mais ou menos na época do iPhone X, né, que começaram a aparecer também telefones com notch, mas estavam quietas, né, as notícias sobre esse assunto. Aí a Xiaomi comentou agora que a terceira geração dessa tecnologia, né, que ela vem desenvolvendo, tá conseguindo colocar na câmera lá uma mágica, consegue ver através dos pixels, ou seja, deixa a luz entrar por meio dos pixels para interpretar o que está na frente da câmera e conseguir tirar a foto. E foi aí que ela falou, né, que vai lançar no ano que vem, sem dar uma data muito exata, o primeiro telefone contando com essa tecnologia. Bom, e ainda sobre o mundo Android, vazou o que dizem ser a ficha técnica do Sony Xperia 5.2, que se escreve 5 com algarismo arábico e o 2 em numeração romana. O anúncio oficial desse telefone ficou marcado para o dia 17 de setembro, mas segundo o pessoal do site Android Headlines, ele vai contar com uma tela de 6,1 polegadas com suporte a 120 Hz de frequência, vai ter 8 GB de RAM e 128 GB de espaço, processador Snapdragon 865 e bateria de 4.000 mAh. O site publicou umas fotos também que mostram que ele tem entrada de fone de ouvido e 3 câmeras na parte de trás, e agora é esperar, né, pelo dia 17 aí, pela confirmação ou não dessas informações. Bom, e agora eu vou falar sobre o YouTube, que finalmente está começando a testar no aplicativo para o iOS o suporte a Picture-in-Picture. Esse recurso existe já no iPad desde o iOS 9 e vai pintar também no iPhone a partir do iOS 14. E aí parece que para algumas pessoas no aplicativo do YouTube para o iOS está pintando já o teste desse recurso, o que é uma notícia bacana, né? Finalmente parece que vai chegar isso aí. A má notícia, por outro lado, né, é que parece que o suporte é só isso, vai funcionar para quem é assinante lá do YouTube Premium. Mas por outro lado, né, pelo menos por enquanto, funciona direitinho já o Picture-in-Picture no iPhone, no iPad e no YouTube lá quando a pessoa abre pelo Safari. Bom, e ainda sobre a Apple, na sexta-feira ela cumpriu a promessa dela e baniu a conta da Epic Games da App Store, lá, programa de desenvolvimento. Com isso, a Epic Games não consegue mais publicar nenhum update, né, para aplicativos que ela tinha na App Store, mas por outro lado, como decidiu a juíza do caso, o Unreal Engine continua disponível com uma outra conta lá que a Epic Games tem para isso. As duas empresas seguem uma culpando a outra aí por conta desse problema, e se ninguém ceder nas próximas semanas, o caso aí na justiça está marcado para continuar no final de setembro, para a gente ver o que vai acontecer. Bom, e ainda sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, no finalzinho da semana passada, o Facebook falou que teve um update bloqueado do aplicativo da rede por conta de um texto lá que eles tinham colocado no aplicativo. Recentemente, eu até comentei por aqui, né, que o Facebook lançou uma ferramenta paga de eventos online com pagamento direto lá pelo sistema da plataforma. E aí, claro, né, no caso do iOS, o pagamento é uma compra interna e a Apple fica lá com 30% de comissão. Então, por conta disso, o que o Facebook fez foi colocar um texto informando o pessoal, né, que 30% dos pagamentos iam ficar com a Apple, por isso o pessoal não recebeu o dinheiro completo aí do sistema de pagamentos, e a Apple falou que não podia colocar esse texto no aplicativo. A Apple falou para eles que se eles tirassem o texto, aí sim o update ia ser liberado, e foi isso que aconteceu, né, pro recurso ser lançado no iOS. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você também quiser ajudar a manter aqui o podcast no ar, e eu volto amanhã de manhã. Falou!